Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Candói inaugura sua primeira unidade básica de saúde com apoio de Zeca Dirceu.
Artigo de Zeca Dirceu fala sobre a importância do SUASA para a agricultura.
Em uma década, governos Lula e Dilma quadriplicaram os recursos para a educação.
PAC Saúde tem 92% dos projetos já concluídos ou em construção.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. O governo federal está investindo 4,7 bilhões de reais em 14.383 unidades básicas de saúde, as UBSs, e 481 unidades de pronto atendimento, as UPAs. Os municípios brasileiros estão recebendo os investimentos para reformar ou ampliar as instalações que prestam atendimento médico à população. Segundo o Ministério da Saúde, 92% dos projetos já foram concluídos ou estão em fase de construção.
Verdade, Nayara. Esses investimentos na área de saúde são da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, lançado em 2011. Os dados mostram que 92% dos 14.383 projetos de UBS já foram entregues ou encontram-se em obras. E 76% das 481 UPAs previstas já estão concluídas ou em fase de construção. O governo está investindo 4 bilhões e 700 milhões de reais no PAC Saúde. Zeca comentou a importância dos investimentos para a população brasileira.
Não é pouca coisa o Brasil ter hoje obras concluídas ou em execução em aproximadamente 15 mil unidades básicas de saúde. Isso é surpreendente não só pelo volume de investimentos, já que são mais de 4 bilhões de reais de recursos federais investidos nos mais diferentes municípios, mas também é surpreendente porque mostra de forma clara de que havia um grande descaso com a saúde do nosso país que durava séculos. Eu mesmo, quando fui prefeito em Cruzeiro do Oeste, me deparei com unidades básicas de saúde totalmente deterioradas, com paredes caindo, chovendo dentro, com salas inadequadas, com tamanhos reduzidos, que eram unidades que, ao invés de gerar saúde, eram locais onde proliferava a doença, já que não havia a mínima condição de limpeza, de higiene, de estrutura física para abrigar atendimentos na área da saúde. É muito bom ver que hoje ações que eu desenvolvi como prefeito de Cruzeiro do Oeste, com muita dificuldade, até mesmo porque naquela época tive que fazer muitos investimentos com recursos próprios, é bom ver que hoje essas ações contam com um amplo respaldo de recursos federais. Como eu falei, são quase 4 bilhões e meio de investimentos, onde obras já foram concluídas ou estão em execução em aproximadamente 15 mil unidades básicas de saúde, ou seja, em todo o nosso país, em todos os nossos estados, em todas as cidades, esse investimento federal é algo que está muito claro e evidente para a população e com certeza está mudando e melhorando a vida das pessoas, está trazendo uma condição de saúde mais digna e que vai agora, daqui adiante, melhorar os índices de saúde desses municípios e melhorar a vida da população.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Em uma década, governos Lula e Dilma quadriplicam os recursos para a educação. Os gastos do governo federal com educação cresceram 130% na última década. É o que demonstra o levantamento A Despesa Federal com Educação 2004-2014, do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal, divulgado neste mês de abril.
É, Ana, foram gestões federais que priorizaram a educação muito antes de já chamarmos o Brasil de pátria educadora. Em valores absolutos, a despesa nessa área quase quadruplicou, saltando de 24,5 bilhões de reais em 2004 para 94,2 bilhões de reais em 2014. Os números revelam que em toda a década, os governos Lula e Dilma aplicaram na manutenção e desenvolvimento do ensino percentuais superiores ao patamar mínimo estabelecido pela Constituição, que é de 18% da receita de impostos. Zeca falou sobre o sucesso dos governos passados no setor e destacou sua afinidade pelo desenvolvimento da educação.
Os números valem muito mais do que qualquer tipo de palavra, discurso. É evidente a evolução que teve a educação no Brasil e o aumento nos investimentos, que foi quadruplicado durante o governo de Lula e Dilma, é uma prova muito real do que eu estou dizendo. Quero saudar esse avanço e, ao mesmo tempo, reconhecer que há muito ainda para ser feito. Nem perto estamos de uma educação de qualidade, que remunere bem os professores, que dê acesso a todos, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e pelo ensino superior. Avançamos muito, mas esses avanços precisam servir como base, como estímulo, para que possamos avançar cada vez mais. Tanto na Comissão de Educação, como na vice-liderança da bancada do PT, estarei o tempo todo colocando a educação como grande prioridade, pela importância que ela tem para o país, para todas as pessoas de um modo geral, mas principalmente pela importância que ela tem para as nossas crianças e para a juventude, que é a grande prioridade desse meu segundo mandato.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Esta semana, o deputado Zeca publicou um artigo sobre o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a Agricultura Brasileira.
É, Nayara. O nome do artigo é SUASA pelo Fortalecimento e Expansão da Agricultura Brasileira e pode ser lido tanto nas redes sociais do deputado como nos sites do Partido dos Trabalhadores. Zeca comentou sobre o artigo e a iniciativa.
Quero convidar você que acompanha o programa Transparência em Ação toda semana para acessar no meu site www.zecadirceu.com.br o mais novo artigo que fiz e que está reproduzido na íntegra no site. Falo da importância do SUASA, que é o Sistema Unificado de Inspeção e Vigilância Sanitária dos produtos produzidos pela agricultura do nosso país. Simplificar os processos de validação e de vigilância sanitária é fundamental para que nós possamos ampliar a comercialização de excelentes produtos que a agricultura do Brasil produz nas mais diferentes regiões do país, principalmente a partir das boas experiências da agricultura familiar. Quero conclamar cada vez mais estados e municípios para criar parcerias com o Ministério da Agricultura e transformar a inspeção de produtos de origem vegetal e principalmente de origem animal algo cada vez mais simples, algo cada vez mais difundido, que permita os produtos serem vendidos em todos os cantos do nosso país.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A nossa repórter Bárbara Brandão fez uma matéria sobre a inauguração da primeira unidade básica de saúde de Candói. Olá, Bárbara, conta pra gente mais detalhes.
Olá, Nayara, deputado Iana. Os moradores da cidade de Candói, que fica a 92 quilômetros de Guarapuava, participaram de um ato histórico neste mês. Foi inaugurada a primeira unidade básica de saúde do município. A obra, orçada em R$ 800 mil, foi destinada à cidade por meio da atuação do deputado Zeca Dirceu. O prefeito Gelson Costa comentou a atuação do deputado para o município. De acordo com Gelson, Zeca também tem auxiliado na busca de recursos nas mais diferentes áreas.
Em todas as áreas, o deputado nos disponibilizou recursos financeiros. Graças ao seu apoio, nós temos liberado recursos na área da educação. Daqui a alguns meses, iremos inaugurar a Supercreche, de praticamente 2 milhões de reais de investimentos, mais uma rede de esgoto de 2 milhões e meio de investimento, que vai atender 700 famílias, recursos da FUNASA, graças à mediação do deputado federal Zeca Dirceu. E também a agricultura familiar recebeu 10 patrulhas agrícolas do nosso governo, são 10 tratores, quase 60 implementos, são quase mais 2 milhões de reais. Grande parte desse recurso é do deputado federal Zeca Dirceu via emenda parlamentar. E hoje, o posto de saúde, também, graças à mediação do deputado federal, 800 mil reais de investimento, uma obra de qualidade, é porte 4, é a maior do governo federal, então o município fica contente com isso.
A UBS também abrigará a Secretaria Municipal de Saúde. A estrutura conta com 580 metros quadrados e 23 salas distribuídas para atender a população. A unidade está localizada no centro da cidade e conta com pronto atendimento durante 24 horas. O deputado Zeca Dirceu comemorou esta conquista.
Este exemplo do município de Candói é um entre tantos outros que semanalmente tenho dividido com vocês que me acompanham pelo rádio. São obras, programas e investimentos do governo federal que estão chegando nas mais diferentes cidades do Paraná, fruto da nossa luta em Brasília. Fico muito feliz quando vejo as atitudes que toma em Brasília se transformando em ações concretas. A construção dessa grande unidade básica de saúde Candói, a primeira unidade da história do município, já que até hoje, durante décadas, o município foi improvisando o funcionamento das ações de saúde em prédios que tinham sido construídos com outras finalidades.
A estrutura possui uma farmácia, consultório médico e odontológico e ainda assistência para diversos atendimentos. Além disso, na ocasião também houve a inauguração de 25 quilômetros de pavimentação asfáltica construído com recursos próprios do município.
E uma obra de 7,8 milhões, que é recursos próprios do município do Candói, pavimentação asfáltica de 25 quilômetros, que vai atender a agricultura familiar. São mais de 10 comunidades atendidas naquela região. Nós temos duas escolas municipais, temos uma escola estadual, temos dois postos de saúde, e aquela região representa um quarto do PIB municipal. Então, se estamos fazendo hoje uma obra de 7,8 milhões com recursos próprios do município do Candói, é porque, graças a Deus, nós temos uma boa parceria com os deputados que nos ajudaram em outras áreas. E aí sobrou recursos para investir nessa área.
Para o deputado Zeca Dirceu, a pavimentação é resultado de uma boa gestão e também dos recursos federais.
Esta unidade marca história no município, como tantos outros investimentos federais têm marcado história em muitas outras cidades. A construção de creches, a construção de escolas em centenas de cidades do Paraná tem sido uma ação constante e permanente que tem apoio da minha ação como deputado federal e que são iniciativas do governo federal que merece todos os aplausos, merece todo o nosso reconhecimento. Que essas ações se multipliquem cada vez mais e que os benefícios cheguem para toda a população do estado do Paraná.
A UBS já está em funcionamento e irá atender toda a população da cidade. Bárbara Brandão, de Candói, para o Transparência em Ação. É com você, Ana.
Obrigada, Bárbara. A balança comercial brasileira registrou superávit de US$458 milhões em março, o primeiro resultado positivo deste ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A marca superou as expectativas de analistas do mercado de que, segundo a agência Reuters, previram um déficit de US$400 milhões para o mês.
Claro, né, Ana? A cifra ficou acima do superávit de US$118 milhões alcançado em igual período do ano passado. O deputado Zeca criticou as análises econômicas divulgadas pela grande mídia, prevendo um cenário de catástrofe no setor.
Superávit comercial de US$458 milhões que o Brasil alcançou em março, mais uma vez provam que os especialistas muitas vezes erram feio ou muitas vezes de má fé distorcem a realidade futura, pregando o pessimismo, que nada vai dar certo e que o caos é cada vez mais presente e mais constante. Brasil, quando a gente olha o volume de produtos importados e produtos exportados, teve um grande êxito. A balança comercial teve um superávit que há muito não se via, que prova que o país tem sim também na economia, por mais que estejamos vivendo momentos de muita dificuldade, o país sim tem muitos momentos positivos acontecendo nesse período.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Entrevista.
Essa semana nós fizemos uma entrevista com o diretor de gestão e acompanhamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rafael Jafra, sobre o programa Brasil Carinhoso. Confira e tire suas dúvidas.
Rafael, muitas pessoas ainda não conhecem o programa Brasil Carinhoso. Você poderia explicar para os ouvintes do programa Transparência em Ação exatamente o que é esse programa?
É uma iniciativa que começou em 2012 como parte do Plano Brasil Sem Miséria e a gente pode dizer que é uma ação muito bem sucedida. A gente tinha um diagnóstico na época de que a pobreza, a extrema pobreza entre as crianças de 0 a 15 anos era muito maior do que entre os adultos. A gente tinha um número que até 10% das crianças de até 10 anos se encontravam na extrema pobreza naquela época. E a gente sabe que a primeira infância, esse período que vai do 0 aos 6 anos, é extremamente importante no desenvolvimento humano. Então é nessa época que ele está desenvolvendo o seu cérebro, é nessa época que ele está desenvolvendo a sua coordenação motora, a sua capacidade intelectual. Então era importante que a gente tivesse uma ação que incidisse diretamente sobre essa faixa etária, que reduzisse a extrema pobreza nessa faixa etária, que eliminasse a extrema pobreza nessa faixa etária, para que essas crianças tivessem condição de se envolver e no futuro serem adultos mais felizes, mais saudáveis, mais produtivos.
E qual é o papel do NutriSUS nessa iniciativa e na alimentação das nossas crianças?
Então, a gente fez uma estratégia que se distribui em três eixos principais, que é a parte da renda, a parte da educação e a parte da saúde. O NutriSUS, ele está tanto na parte da saúde como na parte da educação. Ele é uma ação de fortificação da merenda escolar, em que se adiciona um sachê que tem 15 vitaminas e nutrientes, que são muito importantes para o desenvolvimento da criança. O NutriSUS foi desenhado, era a última ação a ser lançada do Brasil Carinhoso. Ela foi lançada como um piloto no ano passado, em 150 municípios, mas ela já teve a adesão de 1.700 municípios. Então, esse ano, ela vai ser aplicada em 1.700 municípios, em 6.864 creches e pode atingir até 330.400 alunos.
O Brasil Carinhoso também está presente nas creches de todo o país. Como é a participação dele no desenvolvimento das crianças e na estrutura das creches?
Então, a gente tem um estudo do IPEA que ele mostra justamente aquilo que eu falava, que existia até 10% das crianças de 0 a 10 anos na extrema pobreza. Com o Bolsa Família, já teve uma redução de 36%. Com o Brasil Sem Miséria, essa redução da extrema pobreza chegou a 89%. O Brasil Carinhoso trouxe uma iniciativa que era transferir recursos ao município para cada criança do Bolsa Família matriculada em creche de 0 a 48 meses. Então, como que funciona? A creche já tem as suas crianças matriculadas e eles passaram a informar dessas crianças quais eram do Bolsa Família. E se ela tinha criança do Bolsa Família, ela recebia um recurso adicional. Porque todo município já recebe o Fundeb, que é o fundo básico da educação para financiar, para custear a educação nos municípios. E eles passaram a receber 50% a mais, que muitas vezes representa até R$ 1.400 a mais por ano por criança matriculada.
E os resultados, Rafael? Qual é o balanço de avanços e de investimentos federais no Brasil Carinhoso?
De acordo com o Censo Escolar, a gente tinha em 2012 492 mil crianças do Bolsa Família matriculadas em creche. Em 2014 já eram 580 mil crianças. Isso significou que a gente transferiu um recurso de 1 bilhão 450 milhões ao longo desses três anos, em 2012, 2013 e 2014. Só no ano passado foram 765 milhões de reais transferidos diretamente aos municípios. E esse recurso ele pode usar com tudo que ele já usa no Fundeb e mais alguns aspectos do cuidado integral que são específicos das creches, como fralda, lenços umedecidos, trocadores, esse tipo de coisa que as creches precisam adquirir e que não conseguem adquirir com recurso do Fundeb.
Essa foi a nossa entrevista com o diretor de gestão e acompanhamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rafael Jafra, sobre o programa Brasil Carinhoso.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações: www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.